Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, chamo-me Pedro Carreira.
E eu, Nuno Gonçalves.
E este é o 90º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem imunidade de grupo.
Para lá caminhamos.
Chegámos aos 70%, cá o ano tinha sido muito bom, mas que agora é uma treta, porque por causa das variantes.
Há muitas variantes.
Ouvi na nafetaria.
Eu, por acaso, até gosto de algumas variantes, são giras. Tipo, uma pessoa vai passear na variante para ver, tipo, os carros...
Na variante.
Na variante. Há cidades que têm variantes. Como e as assim? Pessoas vão passear, tipo, têm os passeios junto às variantes para ver os carros passarem.
Ai, não estou a perceber, hein?
Não conheces variantes, não sabes o que é uma variante. É uma estrada que contorna, por exemplo, uma cidade. E muitas vezes é um sítio de lazer. Tem, tipo, jardins, tem passeios, tem bicicletas.
Ah, não fazia ideia que usava esse nome.
Não. És tão lisboeta.
Não, eu variante agora como estou a ver o Loki... O Loki é uma variante da linha temporal.
Eu também vi um bocadinho do Loki.
Pois, antes de adormeceres.
Adormeceres? Ficaste com o sotaque.
Vê lá qual é que é o sotaque que eu faço. Então, mas pronto, olha, já estamos todas vacinadas. Quer dizer, já estávamos.
Ah, não, isso era.
Mas agora chegámos à imunidade. Estamos agora chegados. É dois para amanhã.
Ah, sim,
dois para amanhã,
gravar...
tipo um centílio.
Estamos a gravar no dia 8 de agosto, portanto, a partir de amanhã já...
Lambei uma cena de porta outra vez, ó pá, que saudades.
Mas porquê que toda a gente diz essa piada?
Fui eu que comecei a dizer essa
foste
piada.
Foste tu?
Fui.
Ok.
Porque é o sítio mais sujo que existe das...
As maçanetas das portas?
Das portas públicas, sim, de sítios públicos.
Ah, mas se for privada já é ok.
Depende de quantas pessoas usam maçaneta. E para que fins?
E para que fins? E para que princípios? E por que meios?
Normalmente é mais para os fins. Ninguém põe o princípio.
Mas sim, estamos, enfim, Portugal continua a um bom ritmo de vacinação. Podia ser melhor, não é? Caso as pessoas não fossem de férias.
Exato.
E que agora saem para a vacinação.
Pelos vistos, e de férias, para o Algarve é mais importante. Porque no Algarve não há centros de vacinação.
As pessoas não se lembram do que aconteceu no último ano e meio.
Não.
Não têm interesse em ultrapassar isto o mais rapidamente possível. Ok. Tudo bem. Pronto.
Isso obriga a pessoa a pensar e a pessoa quando pensa fica tipo, ai, agora tenho que ter consciência. Né?
Pronto. Ai. Enfim, olha, sabes o que é que eu te digo?
Sei.
O quê?
Não sei, depois ouço no episódio.
Eu digo, olha, lê-se no site.
Já?
Familiar com íris russa foge do país após ameaças de morte. Estamos seguras, não precisamos esconder a nossa felicidade para ser uma família. Tu lembras-te, Nuno Manelli?
Lembro-me, sim.
Daquela publicidade a uma rede de supermercados russa que fez um anúncio. Imagina, era um anúncio, era uma série de imagens com várias pessoas que eram clientes desse supermercado. E uma delas era uma família arco-íris.
Uhum.
Basicamente era uma mãe, duas filhas e a namorada de uma das filhas. E pronto, foi tipo um escândalo, foi tipo horrível. Ao ponto em que elementos do governo russo até criticaram a existência daquela propaganda, lá está, a tal lei russa anti-LGBTI, em que tudo é propaganda, basicamente. Não é visibilidade, não é a realidade. Que também existe na Rússia. É,
não, porque os russos dizem, tipo, ah, isto cá não há.
Cá não há.
Cá não há disto.
Pois. E então, pronto, elas foram, apesar de terem recebido algum apoio e terem recebido, enfim, os parabéns, a verdade é que receberam ameaças de morte e fugiram.
Sim, tiveram fugido do não país. Foi só ameaças de morte, foi mesmo da parte de políticos e jornalistas, mesmo uma repreensão à empresa por terem... aceite mostrar aquelas pessoas.
Ai, que horror.
Na televisão, então foram para Barcelona.
Elas que façam aquilo na intimidade, ir às compras ao supermercado, não sei como é que é compatível.
E pronto, elas denunciam-se logo que as lésbicas quando vão aos supermercados vão muito mais preparadas, vão com listas, vão com... Não é como as bichas que chegam ao supermercado tipo, ai, onde é que está? Onde é que está o Gledi? Ai, onde é que está?
Onde é que está o quê?
O papel aderente.
Ok, não, e até isso me escapa.
Ai, onde é que está o pão sem glúten?
Pronto, elas depois publicaram então uma fotografia em Barcelona. Não sei, isto não é, não é barcelonês.
Barcelona.
Em que comentaram então no seu Instagram que estão seguras e descansadas, que não precisam então de esconder a felicidade para ser uma família. Foi uma decisão difícil para todas elas e que estão efetivamente todas num estado psicológico sensível, como é óbvio. Elas basicamente tiveram que abandonar a própria casa para, enfim, para poderem ser livres, serem quem são. E ela diz que infelizmente ficaram sem emprego e sem casa por causa da situação e então andam à procura de, enfim, de se estabelecer novamente e construir uma nova casa, espero eu, e em Barcelona é um ótimo sítio para tal, com os apoios devidos também da comunidade de Barcelona.
Sim, de certeza que a Espanha tem muito mais track record de apoio a pessoas LGBT que a Rússia, que encontra-se em 46º em 49 países a nível de validação das pessoas LGBT e dos seus direitos. Portanto, é o 46º melhor lugar em 49.
Em 49.
Ou seja, o terceiro pior.
Não,
o quarto pior.
É o quarto pior. Não sabes fazer. Te lembras que eu fiz essas contas aqui há uns
anos? Fizeste. Eu
já ficaste muito admirado de eu saber fazer matemática. Fazer matemática.
A matemática existe, ela não se faz.
Exato.
Desvenda-se.
Pronto, olha, acho que podemos desejar então o melhor das sortes para esta família arco-íris.
Um grande beijinho para a Yuma, para a Mila, para a Alina e para a Ksiuxia.
Desculpa?
Ksiuxia.
Ksiuxia, sim. Um beijinho para elas todas.
Ela às vezes Ksiuxia, mas depois lava-se.
Oh, não, não. Um beijinho então para esta família orgulhosa e, por fim, enfim, pelo menos um bocadinho mais livre.
Na Zdrovia.
E temos que recuar mais uma vez. Agora vamos recuar outra vez. Mais
exato.
Este episódio é só de Back to the Future.
É um throwback.
É um throwback. Então,
e, então é um. Em vez de ser um lê-se no site, é um. Leu-se no site. Mais duas mulheres negras cis banidas dos Jogos Olímpicos devido a níveis naturais de testosterona. Isto aconteceu antes dos Jogos Olímpicos que estão a acabar agora.
Sim, claro.
Aliás, estão a acabar agora neste preciso momento em
Tóquio. Acabaram. Nós vimos a cerimónia, foi muito triste. Foi muito. Mas a cerimónia de fecho é sempre assim, não é? Só que um bocadinho mais.
Sim, isto já tinha acontecido antes do decorrer destes novos Jogos Olímpicos. Duas velocistas de 18 anos da Namíbia, Christine Mboma e Beatriz Mazilingi, tinham sido proibidas de correr nos 400 metros em Tóquio, porque tinham altos níveis de testosterona, que é uma coisa.
Naturais.
Que nunca acontece.
Convém dizer, naturais.
Sim, exatamente. Mas nunca acontece, porque não são mulheres a sério. E então basicamente não estavam dentro dos padrões da Organização Mundial de Atletismo, então foram negadas as suas participações nos Jogos Olímpicos.
Portanto, aquelas mulheres que têm aqueles níveis de testosterona invulgares, ainda assim, mas não deixam de ser níveis medianos arbitrários, de certa forma, não são consideradas válidas para a competição desportiva. Sendo que, e voltamos a frisar, são níveis naturais de testosterona. E há 500 condicionantes para o sucesso de um atleta, não é?
Não, mas isto não é uma coisa assim tão fora do comum, não é uma coisa invulgar assim, tanto tão invulgar. Existem muitas mulheres que têm síndrome dos ovários poliquísticos que têm, devido a esses, aos quistos nos ovários, produzem níveis mais elevados de testosterona em relação a outras mulheres, mas são níveis normais e que não as limita de todo.
Exato.
E é também de lembrar que a testosterona não é propriamente consensual nos efeitos que tem no geral, porque o metabolismo das pessoas é muito diferente e as hormonas são algo que variam com muita frequência e com muita diferença em relação a todas as pessoas.
E não é só isso. Isto também convém dizer, por exemplo, não há um limite para os homens. Porque é que tem que haver um limite para as mulheres?
Ah, pois.
Não é?
Sim, e para além de haver mesmo já estudos, sim, que a testosterona pode produzir maior efeito a nível de desempenho desportivo, mas pode-se fazer exatamente o contrário em algumas pessoas também. Elevados níveis de testosterona prejudicar as pessoas a nível desportivo. Portanto, é uma coisa que não é linear e que não é óbvia e é caso a caso.
Nada linear. Um ou uma atleta podem ter níveis elevados de testosterona se não tiverem as capacidades, outras capacidades para a competição desportiva, se não tiverem um ou uma treinadora, se não tiverem as condições de acesso aos equipamentos, por exemplo, se não tiver um plano de treino, se não tiver saúde mental, se não tiver uma data de coisas, Não vais chegar lá só pela testosterona, é que de repente fizeram testosterona assim uma coisa única. Pronto, tens testosterona a partir de certo nível, um, vais ter sucesso desportivo garantido, dois, há um limite para as mulheres, apesar de na natureza existir toda uma camada de valores que tanto em mulheres como em homens e que muitos deles simplesmente se entrelaçam, não é? Sempre se, enfim, existem os dois e não é uma mulher não é mais ou menos mulher por ter um certo nível, nem um homem é mais ou menos homem por ter outro nível. Estamos a falar de, e volto a frisar, estamos a falar de valores naturalmente presentes no corpo destas pessoas. Uhum. Mas pronto, é só problemático para as mulheres, elas claro. Não podem ser mulheres.
Portanto, se forem negras.
Especialmente se forem negras, ou indianas.
Isto só acontece nestes casos, estranhamente. Sim. Mas pronto, esta Christine Maboma, esta atleta nigeriana, não pôde correr nos 400, mas pôde correr nos 200. Entretanto, já houve um grande querido polaco, um antigo velocista chamado Marcin Urbas, que pediu que se investigue a vantagem da testosterona visível a olho nu. Uau, nesta atleta.
É possível.
Ele consegue ver-lhe a testosterona.
De que atleta?
Da Christine Maboma.
Ah, boa.
Que é que ela tinha sido também proibida dos 400, mas foi correr nos 200.
Ah, e ele pediu para, exatamente, ainda assim, confirmarem.
Ele diz, se ela não tivesse níveis de testosterona mais altos, seria normal. Apesar disso, ela apresenta-se nos Jogos Olímpicos contra mulheres. Deveria fazer um tratamento de redução de testosterona. Até então, não deveria ser permitido competir em tal ambiente.
Uau!
Ou seja, vamos... Mas isto é uma coisa que faz-se para algumas atletas.
A Semeni, por exemplo, foi obrigada...
Teve de fazer o tratamento, não foi?
Fazer um tratamento para baixar os níveis de testosterona, naturalmente presentes, uhum, no seu próprio corpo, e ficou com efeitos secundários brutais, que basicamente deixou de competir durante aquele tempo, até ela se recusar, obviamente, a tomar qualquer tipo de medicação para baixar os níveis que tem. O que é, obviamente, altamente problemático e violento contra estas mulheres, que voltamos também a frisar, são, mais uma vez, mulheres negras, e também há uma mulher indiana que teve aqui, nos últimos anos, questionada se seria mesmo mulheres por causa dos seus níveis de testosterona.
Mas a Cáceres Semenya, entretanto, também já foi vítima de outro comentador pouco feliz, não é verdade?
Ah, e é português.
Ah, que sorte.
Que orgulho.
Que sorte.
É o Luís Lopes, do comentador da RTP.
Da RTP.
Os comentadores, nós comentámos no último episódio, não foi? Tanto da RTP como da Eurosport, dão sempre ali é os homens e as senhoras, ou a beleza das mulheres é comentada, assim, coisas que não deviam, mas, uhum, este aqui foi especialmente mau. Então ele disse, isto sobre a Cáceres Semenya, precisamente, ele disse, dois títulos olímpicos que, de facto, não deveriam existir. Portanto, ela ganhou dois títulos olímpicos. E ele diz que não deveriam existir, já que ela não é mulher, para todos os efeitos.
Para todos os efeitos. Lá está, uma pessoa... deve ser que ele também vê testosterona a olho nu.
Pois, cara, ele olhou para ela e... isto não é mulher, isto não pode é mulher. Ser.
Não, não,
mulher
não.
Tem que ser aquele padrão...
Porque eu é que decido quem é que é mulher.
Um homem é decidir o que é ser mulher, não é?
Onde é que já se viu isso?
E teve hoje, precisamente hoje, no dia 8 de agosto, teve uma reação da Rede Execo.
Sim, a Rede Execo condenou o Luís Lopes, claro, e considerou notória a influência do preconceito e do discurso de ódio, especificamente contra mulheres trans e intersexo, tanto em círculos feministas, programas políticos e, neste caso, programas desportivos, criando uma falsa percepção de ameaça para a sociedade e necessidade de proteger as mulheres cis e não intersexo. A associação repudia, assim, veementemente a transmissão destas afirmações discriminatórias e a normalização de discurso de ódio na televisão nacional. Mostramos mais uma vez disponíveis para providenciar à RTP todos os materiais e sessões de capacitação necessárias para assegurar que a nossa televisão pública estará livre de discurso discriminatório.
Muito bem. A Rede Execo.
Sim, muito bem a Rede Execo, e eu não percebo como é que estas coisas passam em colmos ainda hoje em dia. Epá, não consigo, estou muito desanimado.
Ainda para mais, este comentador em particular, e não só, mas tem recebido já nos últimos dias, semanas, vários comentários e vários feedback de pessoas enfim, que avisam que este tipo de comentários não são ok. E a verdade é que não sei, será que não lhe chega o feedback? Que ninguém lhe diz, olha, esses comentários não são ok para serem transmitidos pela RTP. Com o agravante de ser o serviço público, ainda para mais, não é? Tem essa responsabilidade acrescida. Nunca seria ok, não é? Mas sendo a RTP, a estação estatal, diria que devia ter um especial cuidado. Até porque a RTP tem dado ótimos exemplos de apoio à forma como divulgar e como tratar uhum. a temática LGBTI e de género. E depois tem há anos um comentador que faz este tipo de comentários, lá está. E enfim, é muito infeliz.
Sim, portanto, esperemos que a RTP pelo menos dê algum sinal de que recebeu a mensagem, porque isto é de facto deplorável e tem sido deplorável este tipo de posicionamentos de algumas pessoas profissionais que trabalham na RTP e que, enfim, isto é absolutamente deplorável.
Sim, fica assim uma carta fora do baralho completamente em relação à RTP.
Sim, e já com o Pichard também houve comentários muito pouco felizes acerca da nacionalidade uhum. dele e tipo não ser uma medalha para Portugal e tipo...
Sim.
Epá, menos Nelson Évora, está bem? Olha, Nelson Évora, cheat list para mim.
Enfim, olha, vamos falar de mais desporto. Desta vez já não é olímpico.
Epá, eu não sei bem se isto é desporto.
Desporto motorizado.
Ok, mas são pessoas dentro de carros.
Por acaso tenho aqui algumas perguntas para levantar no fim. Mas primeiro vamos à notícia. Okay. Isto foi um texto que foi o Filipe que escreveu.
Beijinho ao Filipe.
Em que lê-se no site... A importância do desporto, Fórmula 1, na igualdade. Então, o que é que aconteceu este mês?
Foi a Fórmula 1 na Hungria, não foi?
Na Hungria. Já ali qualquer... Ah, o que é que será que aconteceu? Pronto, o grande prémio de Fórmula 1 decorreu efetivamente na Hungria no dia 1 de agosto. E quem nos ouve ou quem nos lê também saberá que a Hungria tem estado debaixo de fogo por causa da sua lei anti-propaganda LGBT, aliás, em
quem
tudo tentado, semelhante.
Sim, mas quem tem estado debaixo de fogo tem sido as pessoas LGBT na Hungria.
Precisamente. E então decorreu naquele dia o Grande Prémio de Fórmula 1 e vários pilotos demonstraram apoio à comunidade LGBTI na Hungria e o seu repúdio perante aquela lei. Entre os vários corredores, o Felipe destacou o apoio demonstrado por Sebastian Vettel. Eu não percebo
acho que é Vettel. É tipo uma sala.
É Vettel? É como o sala. Ah, espero que não seja hipocondríaco. Hipocondríaco.
Hipertenso.
É a mesma coisa. Eu não percebo nada de Fórmula 1, eu vou confiar em absoluto no Felipe e aliás, e Ana Domingos também, que também mandou uma notícia, portanto, beijinho também à Ana. Então, o Sebastian Vettel, na cerimónia protocolar, antes do início da corrida, e a quando do hino da Hungria, apresentou-se com uma camisola e uma máscara com a bandeira arco-íris e uma frase Same Love. Este apoio valeu a Vettel uma repreensão. Pois, segundo a Federação Internacional de Automóvel, não sei, a FIA, inventei agora.
Olha, Fiat na Virgem.
Não devem existir manifestações deste género nas cerimónias protocolares. Para além disso, Vettel ostentou no capacete um arco-íris em mais uma demonstração de apoio. Portanto, depois da UEFA, exatamente, no Europeu 2020.
Temos o equivalente na Fórmula 1.
Temos o equivalente também agora na Fórmula 1.
Fazer a mesma caquinha.
Portanto... Este apoio, esta demonstração, este não é ok.
Não, o apoio a direitos humanos é uma coisa política, portanto não tem lugar numa competição entre países que muitos deles promovem isto.
Pois, isto é...
Não faz sentido.
Portanto, ainda por mais, que é 2 meses depois do Euro, depois de todo o backlash que houve quando os estádios na Alemanha não puderam ser iluminados com as cores de arco-íris, ainda assim... A FIA achou que seria ok repreender uhum. quem tentasse então apoiar.
Sim. E tal como nessa reação UEFA também foi um alemão a dar corpo ao manifesto.
Exatamente.
Grande Vettel.
Pronto. Diz o Filipe que atitudes como a de Vettel são extremamente importantes e não devem ser condenadas pelas organizações das diferentes provas. O desporto pode e deve ter aqui um papel de destaque na luta pela igualdade.
Sim, senhor. Muito obrigado à Deutschland. Meine lieben... não sei. Meine
lieben... Já estás esquecido do alemão.
Já me esqueci do alemão todo.
Não, por causa daquelas perguntas que eu tenho sobre este desporto.
Uhum.
Portanto, eles vão todos nos carros.
Confirmo.
Pronto. E os carros são muito apertadinhos.
Sim.
Então, porquê é que, já que gostam tanto... Estou a ser muito irónico. Gostam tanto de falar em médias e tal, porquê é que não... Há mulheres a conduzir a Fórmula 1, pelo menos de forma regular.
Porque não têm testosterona suficiente para entrar dentro de um carro.
Olha, ligação.
Ai, que és tão inocente.
Portanto, as mulheres, que lá está, em média serão mais pequenas que a média dos homens, não conduzem.
Oh Pedro, mas as mulheres não sabem conduzir.
Não? Ah, não sabem.
Acho que é proibido.
Ah, é proibido.
Não é?
Em alguns países deve ser. Ah, de certeza que é. Agora estava a brincar, mas é mesmo. Portanto, e depois é também daqueles desportos em que a esmagadora maioria é homem branco.
Certo? Esmagadora?
Sim.
Eu acho quase exclusiva.
Eu não vou dizer isso porque eu não, realmente não acompanho. Pode haver alguma exceção, mas é mesmo muito pouco, muito pouca diversidade na Fórmula 1, uhum. Parece-me. Aliás, todos os esportes...
O quê? São homens certo. Ricos, brancos, cis, heterossexuais? Que surpresa.
Tipo, onde é que andam pelo menos as mulheres? Pelo menos, tipo, 50% da população
as
mundial.
As mulheres estão a apoiar os homens nas bancadas onde devem estar porque elas pegam num carro destes e espatifam tudo.
Claro. Elas fazerem um estacionamento.
Elas passam pelo pit stop, matavam logo a equipa toda de técnica. Opa, Pedro, mas estou inocente, a sério. Epá, eu sou pelos direitos iguais e não sei o quê, mas menos.
Ok, aqui excedi-me, foi.
A sério.
Ok, pronto.
Mas pronto, isto também não é bem um desporto, portanto passemos à frente. O que é que eles fazem exatamente a nível físico para... Eles, tipo, têm patrocínios e...
Acho que é bastante extenuante.
É, cansativo.
E cansativo.
Eu também, às vezes, também quando faço uma viagem muito grande de carro, também tenho que parar, de vez em quando.
Ficar com os pernas... rabos todos inchados, todos doridos.
E mijam-se também lá dentro do carro.
Ah, eles sabem que eles isso levam, é tipo, uma fraldinha.
Não, não, eles fazem mesmo xixi no fato.
Ai, que horror! Mas isso... Eu pensava que eram só os surfistas. Que
não, é
para,
Pedro,
para aquecer
não,
a água.
Não sabias disso?
Não.
Eles fazem xixi no... No carro, aquilo às vezes dura horas.
Ai, que horror. A Fórmula 1.
Sim.
Então, mas dura horas. Também, tipo, a maratona também dura horas e não fazem xixi. Quase nunca.
São pessoas decentes, treinaram para não fazer xixi. Estes não, estes estão-se a cagar, literalmente.
Literalmente. Ai, pronto, não.
Mas pronto, beijinho ao Vettel.
Beijinho ao Vettel, beijinho ao Flip.
Não é Vettel, ao Vettel.
Vettel.
Vettel. Porque é com V.
Ah, sotaque alemão, ok, já percebi.
Sebastian Vettel.
Olha, mas agora vamos para uma coisa um bocadinho mais positiva.
Sim, não o nosso teste ao Covid.
Porquê?
Isso não é positivo.
Ah, não, isso não convém que seja. Não, isso não dá jeito. Então, lice no site. Ariel Nicholson faz história como primeiro modelo trans na capa da Vogue. Vogue. A edição de setembro da Vogue fará história. Isto porquê? Porque a revista norte-americana escolheu 8 modelos para a capa da edição mais esperada do ano, incluindo Ariel Nicholson, a primeira estrela da capa abertamente trans. A modelo de 20 anos posou ao lado de... Agora vou tentar dizer nomes, cuidado. Anok Yai, Bella Hadid, Precious Lee, Kaya Gerber, Yumi Nu, Cherry Chi e Lourdes Lola León. Esta é a única que eu conhecia, para além da Ariel.
Não, conheço a Bella Hadid.
Conheço?
Sim. Ela fazia parte daquela posse de supermodelos que eram amigas da Taylor Swift. Cause baby não há cabebla.
Isso é o teu mundo, eu não conheço nada, não sei. Quando estava a ver estas fotos, nem reparei realmente na Lola, na filha mais velha da Madonna, que... enfim.
Mas...
Também é modelo, pronto, pelos vistos.
Aparecem 8 na capa, mas na realidade só aparecem 4 na capa.
Não, a capa é esta.
Completa. Não, mas isso é... Não,
não, porque isto abre.
Eu sei que se abre, mas a capa são só 4. E curiosamente não está lá a modelo trans.
E polémica. Mas sim, esta foi... Acabou por ser... Não deixa de ser uma capa histórica. E então, a Ariel diz que foi colocada nesta caixa de modelo trans... E que, efetivamente, é, mas ela acrescenta que não é tudo o que é. Obviamente é um grande evento ser a primeira mulher trans na capa da Vogue. Remata. Portanto, olha, mais um evento histórico, neste caso do mundo da moda, em que a visibilidade das pessoas trans
Sim.
também vem à frente, e muito bem. Ela sabes que nós já tínhamos escrito sobre ela, sabes? Há muitos anos atrás.
A sério?
Sim. Ela já tinha aparecido no documentário Growing Up Trans. Aos 13 anos, portanto, e nós que na altura falámos deste documentário já tipo há 300 anos, já foi há muitos anos, eu tive que confirmar, porque eu vi o título, Growing Up Trans, e soou-me qualquer coisa, então depois fui pesquisar e realmente já tínhamos falado deste documentário, que falava precisamente de crianças, todo o processo que levam quando se identificam como trans. E acabou por ser um documentário também importante e que deu muita voz e muita visibilidade a estas crianças que muitas vezes há muitos bichos-papão nas mentes das pessoas que podem não estar tão presentes do que é que, enfim, do que é que uma pessoa, do que é que uma criança, o que é que acontece à vida de uma criança trans. E aqui desmistifica um bocadinho, e claro que também apresenta algumas das dificuldades, etc., mas desmistifica muito esta sua vida, porque no fundo não deixam de ser crianças, as pessoas não se podem esquecer disso, são crianças. E nós queremos que as crianças sejam felizes, que sejam saudáveis, e para uma criança trans passa por aceitá-las, por exemplo. Logo à partida é precisamente isso, é aceitá-las e dar-lhes amor.
Deixem as crianças em paz.
Precisamente.
Literalmente.
Precisamente.
Deixem as crianças em paz. E então, mas pronto, isto foi antes de ela se tornar uma supermodel of the world.
What?
Fabulous.
Work.
E pronto, ela entretanto apareceu entretanto nesta Vogue. Já tinha sido o modelo da Marc Jacobs, da Miu Miu e da Calvin Klein.
Ai, que estúpida, pá.
E a Vogue, a francesa e a britânica, também já tinham tido modelos trans na capa. Portanto, a americana está assim a juntar-se ao lado certo da história.
Sim, estava aqui uns aninhos mais atrasada nessa representação, mas pronto. Eu também, tal como a Fórmula 1, eu também não percebo nada de moda, mas esta é a capa mais importante do ano. A de setembro da Vogue, porque é aquela que precede a Met Gala.
Claro. E sim.
Que é uma coisa importante. Certo?
Sim, é um evento da Vogue mesmo e da Anna Wintour, que é ela que organiza a Met Gala e é tipo o grande evento de moda do ano.
Exato.
A nível nos Estados Unidos, claro.
E então pronto, parabéns à Ariel, tem aqui um grande feito.
E ela já tinha gostado muito dela a cantar. Hoje eu tenho uma porção de coisas lindas nessa coleção, não. Por isso eu posso não. Dizer...
Ela nasceu em 2001.
Esta Moving
ano,
on!
Este filme é de que ano?
89.
Pois, ainda faltavam uns aninhos para
ela. Eu era novo nessa altura.
Então, olha, vamos dar voz a...
Eu vou dar voz a uma artista que fala e canta assim sempre. Vou dar voz a Billie Eilish e ao seu novo álbum. Chama-se Happier Than Ever. É um álbum assim muito mais maduro, mais melódico, mas assim com a mesma veia transgressora. Eu sou uma pessoa da melodia, eu sou uma pessoa pop. Eu acho que o Pedro não me está a ouvir.
Ai, pronto, eu consegui ler assim, os teus beses.
Não, estou a gostar muito deste disco, o Happier Than Ever, saiu a semana passada, e acho que ela tem uma grande maestria em equilibrar os seus dois lados, assim, o lado mais melódico e o lado mais transgressor. E então tem assim músicas como My Future, Lost Cause e o Your Power. Contrastar com músicas assim um bocado mais aguerridas como I Didn't Change Your My Number, Oxytocin, NDA e também a faixa título. Estou a gostar muito do disco. Um grande beijinho para a Billie, que agora está à loura. Eu confesso, já não podia com aquele
cabelo verde. Pá, foi o visual.
É ela, que é muito jovem.
É muito jovem.
É muito jovem, sim.
Oxytocin, gosto dessa.
Essa é a música que vão ouvir no final deste episódio.
É? Estás informado.
Acabei de decidir.
Ok. Já falámos disto, faz-me lembrar um bocadinho, assim, um bocadinho da Björk, do género, o equilíbrio que ela faz entre o pop, entre o mais melódico, e depois tem assim uns lives meio deslocados de músicas e de produção, assim, um bocadinho fora. E ela, em algumas faixas, joga muito bem com isso.
I just wanna get away, away, away. I wanna get involved, involved, involved. Don't care what people say, say, say. Sabes que a oxitocina é a hormona que é libertada durante o orgasmo?
É?
Diz que sim.
Olha.
E tu, já não me lembro.
Olha, sabes o que é que vai ser o meu dar voz a?
Sei.
Porque está aqui no guião, não é? Vou dar à última temporada e à segunda, foram só duas, mas pronto, é a última temporada, à season finale, de Special. É escrita pelo Ryan O'Connell, pelo que fez quase tudo na série e que está ótimo. Tanto o ator, produtor, autor e tal como a personagem que encarna, que no fundo é uma versão dele, de certa forma, que é também Ryan, curiosamente.
Será que é autobiográfico?
Imagino que seja pelo menos um bocadinho. O Ryan vive com paralisia cerebral e é gay, é mana.
É da família.
É da família. E então esta foi, no fundo, acabo por contar a sua história tendo dois aspectos muito importantes da sua identidade e que lhe dão, ao longo da vida, vários tipos de obstáculos. E no fundo acaba por ser isto é uma comédia, a primeira temporada que ele tinha 15 minutos, era super curtinho. Cada episódio, este aqui é um pouco mais longo.
Funciona muito melhor.
Mas tipo meia hora, 40 minutos no máximo.
Sim, mas lá está, dá tempo ao episódio de respirar.
Sim. E também funciona, direi que até bastante bem. E eu não gostei do final.
Eu também não.
É tipo tanta coisa e depois, estes dois últimos episódios.
É que tipo, o final tinha sido ok se não tivesse sido um series finale, tivesse sido só um final de temporada, tinha sido ótimo. Porque o Ryan deixou-me assim um gostinho mau na boca, tipo, foi muito parvo agora nas suas relações e relacionamentos com outras pessoas e com outros homens, nomeadamente.
E a forma como acabou com eles, basicamente.
Um que ficou chateado porque lhe fez cocó na pilinha, apesar de ele ter literalmente a pilinha dele dentro do cu do outro, portanto é normal, é um cu.
Poop shaming,
tipo, exatamente.
Foi aquele que me perdeu.
Depois foi, não, quer dizer, isso foi só uma, mas era tipo, estava a ser super injusto e super, não sei. O outro também não era perfeito, claro.
O Tanner,
mas não sei, os passos finais dele, ou seja, eu acho que ele também está a fazer o seu crescimento enquanto pessoa gay, e portanto comete erros, como qualquer outra pessoa.
Eu acho que isso é importante.
Sim. Mas a série acabar assim desta forma deixou-me assim com um trava amargo na boca.
Sim, até porque eu percebo a lógica e acho que isso até é bastante humano, ele não criar uma personagem perfeitinha.
Claro.
E tem defeitos e tem coisas que nós podemos não concordar, etc, etc. Tudo bem e tudo ótimo. Só que ser esta a resolução, no fim, ele ser mesmo algo amargo e bittersweet, não é? Em que ele... Basicamente, o Tanner tinha deixado o antigo namorado para estar com ele e também teve que se encaixar de certa forma, porque uma pessoa facilmente pode errar em algum momento. O Tanner, quando foi a uma festa do grupo de apoio do Ryan, acabou por não ter algo. Falhar, sim.
Sim, não teve sensibilidade.
Eu até acho que ele tinha sensibilidade, mas falhou.
Sim.
E às vezes uma pessoa pode se sentir perdida.
Eu acho que o problema do Tanner era tipo ele não, quase não reconhecer que o Ryan tinha uma disability.
Sim.
E isso acabava por limitá-lo, porque pensava que o Ryan conseguia fazer tudo e mais alguma coisa e tipo, ele tinha algumas limitações e precisava que o Tanner reconhecesse isso. Mas acho que o Ryan, por outro lado, acabou por ser demasiado. Não sei.
Eu acho que o Tanner tinha essa abertura, pelo menos. Sim. Quando era chamada a atenção, efetivamente aprendia. Mas a partir de certo ponto, o Ryan simplesmente começou a ser muito amargo e intransigente com ele, muito intransigente.
Ficou tipo só mais um bitchy white gay man.
Sim.
Fiquei um bocado desiludido com a personagem.
Gostei muito da Kimi, também teve uma boa resolução porque ela encontrou...
Sim.
Alguém que realmente a respeitava e a amava por ser quem é e finalmente conseguiu libertar-se de, enfim, todos os receios que tinha para finalmente amar alguém que realmente também a amava de igual forma. E ela era deliciosa. Uma diva de origem indiana muito fabulous e quick e no fundo uma grande amiga. Uma grande amiga.
Amiga do seu amigo.
Mas quem me conquistou... completo, foi mesmo a mãe do Ryan, a Karen.
Apesar de chamar-se Karen.
Apesar de chamar Karen, ela, pronto, foi daquelas personagens, foi crescendo e crescendo e crescendo e esta última temporada é uma mãe que, sendo preocupada com o filho e de o apoiar, também precisou de ganhar o seu espaço como mulher, emancipar-se e não ficar presa apenas a uma realidade.
Sim.
E ela conseguiu libertar-se disso e, no fundo, amor próprio para ela própria. E essa personagem acabou por ser aquela
que... Ela é mesmo muito boa, esta atriz.
Sim, ela chama-se Jessica Hecht.
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 sei lá, não sei como é que dizem americano.
Em americano. E então pronto, fica este meu, se não viram ainda, vejam o special, apesar deste comentário agridoce, vale a pena ver, ainda assim.
Sim.
Mas pronto, preparem-se para poop jokes, poop shaming, mais especialmente.
Eu, o Sawyer disse-me que queria mandar uma lambidela.
A quem?
Espera. Sawyer!
O que é? Ah, já me lembro. Queria mandar uma lambidela muito especial para o grande líder.
Quem?
André Ventura está com Covid.
O André Ventura está com Covid?
Ah, coitadinho.
Ai, olha, o meu Twitter deve estar ótimo, porque eu não fazia ideia. Estás-me tu a dizer agora.
Sim, está com Covid.
Oh, e está bem.
Já deu positivo duas vezes.
Oh.
E no entanto, está bem. Oh. Porque é um grande... É um senhor como deve ser.
É sério, estás-me a encher de esperança para isto?
Não, ele apanhou quase de certeza a Covid para mostrar que não é piegas.
Oh, não, é o novo Bolsonaro.
Sim, e como ele não está vacinado, pode ser mesmo que fique doente.
Ele não está vacinado?
Não.
O Ventura não está vacinado?
Não.
Porquê?
Porquê? Porque não quer 5G no sangue.
Ah.
Não quer ser perseguido pela ditadura do politicamente correto.
Ah, e ser-se vacinado é politicamente correto?
Sim.
Ok.
Isso
é uma questão política, logo para começar.
É retirar a individualidade das pessoas. Nem toda a gente quer ser vacinada porque nem toda a gente quer ser igual às outras. E eu respeito muito o grande líder por causa disto. E pronto, antes de se queixar, ainda há de comer a terrinha do cemitério antes de se queixar.
E tu vais lá fazer uma grande bosta em cima.
Sim.
É tipo a tua última homenagem, uma bosta em cima da terra.
Eu gosto de respeitar as pessoas dessa forma.
Muito bem.
E pronto, eu sou contra as vacinas também.
Também és contra?
Sim, é porque vocês tomaram, portanto eu sou contra.
Ok, é verdade.
E pronto, para além do 5G, tipo, nem sequer vem com Dog TV.
Não traz Dog TV?
Não, vem com 5G e não vem com Dog TV.
Pois, nós já não temos Dog TV há muito tempo.
E eu normalmente fico sempre com um carocinho depois das minhas vacinas anuais. E é muito triste. Sim, eu acho que é tipo o Mao Tse-tung que está a fazer uma macumba do além.
Do além?
Sim.
Ok.
Porque é comunista.
Pois, exato. Faz sentido, portanto, todo o discurso.
Queria mandar uma grande lambidela para o meu querido líder de aventura. Espero que ele não morra.
Portanto, lambidela no Ventura?
Sim, apesar de ter com Covid. Se calhar agora tipo só um fist pumpzinho. Deve estar um bocado contagioso.
Pois, eu nunca recomendaria de qualquer das formas. Mas está bem, olha, obrigado pela tua preocupação. Sim. Por um ser humano.
E tenho alguma preocupação também com a mulherzinha dele que trata crianças num hospital.
A Rumba decidiu ligar-se.
Então, olha, vou-me embora.
Então vai lá, olha, vai lutar contra a Rumba.
Vou lutar contra a Rumba.
Pronto, olha, nós vamos mesmo despachar, vamos. Porque a Rumba decidiu ganhar vida.
Sim, pronto.
Não sei se vocês conseguem ouvir, provavelmente sim, pedimos desculpa, isto não foi nada profissional. Então, beijinhos. E boa semana.
Boa semana.
E cuidem-se, e boas férias, e boas vacinas, aliás, boas vacinas e boas férias, mais vale assim. Beijinhos.
Bye.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar para o e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem. Bye!